Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Melhores Adeptos. Hoje, e como sempre, temos o Miguel, do Clube de Futebol dos Belenenses, e o Pedro, do Vitória Futebol Clube. Esta semana comemoramos o nosso primeiro aniversário e, coincidentemente, chegámos aos 500 likes no Facebook. Vamos fazer uns breves comentários sobre esta efeméride. Vamos também fazer a análise à jornada da Taça da Liga, em que o Vitória ganhou o Arouca em casa por 1-0 e o Belém teve algumas dificuldades, mas conseguiu ganhar ao Oliveirense por 3-2. Vamos fazer também uma antevisão da jornada 8, com o Vitória a receber em casa o Guimarães, a abrir a jornada, e o Belenenses a ir à Moreira defrontar o Estoril Praia no domingo à tarde. Hoje, se os nossos ouvintes nos permitem, vamos fazer aqui um pequeno sublinhado. Este nosso programa vai ser o programa que comemora o nosso primeiro ano de vida. Portanto, há um ano estávamos a começar este projeto e quem diria, passado este tempo todo, que ainda cá estaríamos. Coincidentemente, esta semana chegámos finalmente aos 500 likes no nosso Facebook. Tomara nós que 500 pessoas nos ouvissem, mas 500 likes no Facebook já é bom. Miguel, Pedro, há um ano começámos esta nossa aventura e começou com o Pedro logo a chamar pastel ao Miguel e o Miguel, e o Miguel a chamar, como é que foi?
Já não me lembro.
Charroco.
Charroco. Estamos cá ao fim do ano, um balanço rápido.
Confesso que se me dissessem um ano passado nesta altura que nós teríamos aqui a gravar o episódio
42.
Número 42 e já tínhamos 500 likes no Facebook, já uma legião de ouvintes, às vezes mais assíduos, outras vezes nem por isso, mas não iria acreditar, acima de tudo nem nunca pensei que iria tirar o prazer que tiro todas as semanas de fazer este programa, estar aqui com o Miguel e com o Nuno, falar do clube do meu coração. E estou muito contente, e é para continuar, pelo menos até ao final da época, o compromisso está cá.
Miguel, um ano depois, o que é que tens a dizer? É
pá, faço minhas as palavras do Pedro. Houve alguns momentos altos, como a visita a Setúbal, quando fomos, comemos choco frito e fomos, entrevistámos o líder da claque do Vitória. Sim, quando tivemos aqui o Miguel Antunes, que agora até
do oitavo exército,
exatamente.
Há duas.
Tivemos aqui o Miguel Antunes, que agora até faz parte da lista vencedora do Belenenses, houve alguns programas muito engraçados, como o programa de seguir ao jogo da seleção na Suécia.
É que encontramos o conselho depois.
Basicamente, estamos, quem diria que num ano depois estávamos no mesmo sítio, eu diria se calhar 3 ou 4 metros ao lado, porque a mesa mudou de sítio. E tem sido muito agradável. Eu gostava, de facto, que o programa fosse ouvido por mais gente. Essa é uma coisa que, de facto, parece que... Eu sei que há pessoas que gostam, mas às vezes não partilham. E eu faço desde já aqui um apelo a toda a gente que goste ou que
ache, simpatize.
Que simpatize e que acha que vale a pena que nós continuemos a fazer isto. Que partilhe, que espalhe a palavra, porque é a única forma de nós podermos, de facto, continuar a fazer isto, a manter este projeto. Mas até ao final da época estamos cá.
Bom, então,
fim de... Já agora, Nuno, qual é que é o teu balanço?
Eu acho que podíamos ter mais ouvintes, mas fora isso, pronto, é positivo, é a nossa Poker Night, não é? Em que falamos de bola a sério, e tem sido interessante.
E dos grandes históricos do nosso país. Que em tudo nos orgulham.
Eu não sendo adepto de nenhum dos vossos clubes, tenho aprendido imenso e sei que alguns ouvintes que nos ouvem, que não são dos clubes dos melhores adeptos, também têm aprendido imenso com este programa, nomeadamente sobre os vossos dois clubes, obviamente. E ficam muito, muito agradados com o vosso discurso. Portanto, não é só para os vitorianos e para os bolonenses, mas também para um rol de pessoas que gostam de futebol e que nos segue. Passamos, se calhar, já para o tema quente desta semana, Pedro, que foi as eleições no Belém. Desta vez não ganhou a continuidade, ao contrário do que tinhas pensado.
É verdade, pelo visto o homem à última da hora saca um trunfo da manga, não é?
Verdade.
Apela ao coração dos homens do Belém e que usou, estilo quase como apelar aos filhos, não é? Os meninos, neste caso era as Salésias. Pronto. Eu acho que o atual ainda presidente, o Rui Pedro...
Não, o António Soares.
António Soares, peço desculpa, fez um bom trabalho ao nível financeiro do clube. Acho que teve a coragem de agarrar o clube numa altura complicada, colocou o clube de novo onde deveria estar, O ano passado a manutenção foi tirada a ferros, mas conseguiu. Temos que referir que o Belém tem um orçamento muito baixo. Tinha um orçamento baixo o ano passado e tinha subido, e este ano continua a ter. Não fez grandes contratações e, pelo visto, grande parte das contratações que fez não foi escolha do Presidente.
Meu caro amigo, desculpa interromper-te, mas há aqui uma coisa que é preciso perceber e que as pessoas percebam. Eu acho que ainda não está muito claro. Há cerca de 2 anos e meio, o futebol já não é gerido pelo clube. Portanto, sem tudo dúvida. Isso que tu estás a dizer é, de facto, trabalho, mas trabalho da SAD. Da SAD, que é privada, ou foi privatizada, e todo esse trabalho, que é, de facto, muito meritório, é fruto, sobretudo, do trabalho da SAD e do Rui Pedro Soares e da sua equipa. O António Soares teve, de facto, o mérito de, na altura própria, se calhar ter os tintins, né, ter a coragem de arranjar um investidor privado que conseguisse injetar 2 ou 3 milhões no clube e permitisse, de facto, que o futebol continuasse. Há que dizê-lo. Mas continua, desculpa.
Não, é importante.
Fazer esta...
Sem dúvida alguma, porque afinal conheço o teu clube bem melhor do que eu, não é? E para isso, depois há que fazer alguma asneira, faz-te bastante sentido.
Daí a questão da continuidade, mas tu estiveste quase lá, sabes porquê? Porque eu sempre pensei, e as redes sociais assim o indiciavam, todas as sondagens, assim, todas as pessoas com que eu falava, indiciava que havia, de facto, uma grande vontade de mudança e que o Patrick, ali está, neste caso, ia ganhar com 70%, ia acontecer assim uma vantagem imensa. O que é certo é que ali está, ganhou por 600 votos, o que quer dizer que o Patrick teve 52% de intenções de voto contra 48.
600 votos que podem ser 60 pessoas.
Claro, eu tive direito a 6 votos, sou sócio há 25 anos, portanto, de facto foi uma margem muito curta. 100
pessoas, se calhar.
Não, foi de facto uma margem muito curta. Partindo do princípio...
Foram quantos votantes total?
Foi, eu queria de facto começar por aí, mas depois, interessante com este discurso, isso não mudei de assunto, mas de facto a primeira coisa que há a dizer aqui é que foram 1.500 sócios votaram. Do universo eleitoral à volta, pelos vistos daquilo que se viu, por sócios pagantes são cerca, não chegam a 3.000, portanto tivemos mais de metade das pessoas, mais dos sócios a votar, que é sinal que o clube está vivo e foi uma das maiores participações de sempre.
Com quantos?
Com 1.500 votantes, isso, 1.500 sócios a votar, não são 1.500 votos, são 1.500 eleitores. Eu fui lá, paguei as cotas, tinha atraso um mês, paguei as cotas do Francisco, do meu filho, comprei bilhetes para o Estoril, ganhei bilhetes para o Académico de Viseu, senti pessoas com alegria a fazer o mesmo, sente-se de facto que o clube está vivo. Quanto ao resultado das eleições, acabo por dizer que eu votei na lista A, estava indeciso, mas acabei por votar na lista A, também se calhar um pouco por causa da questão das Salésias, obviamente que me tocou, não é? Toca a todos os belenenses, não é? Todo este anos e anos e anos, uma série de presidentes e de direções que tentaram a recuperação das Salésias. O que é certo é que, pelos vistos, esperemos que esta promessa assim seja cumprida, o Patrick conseguiu puxar as Salésias para o Belenenses, no sentido de, não vêm para nós, no sentido de são nossas, não, vamos ter o direito de construir ali um centro de formação, um campo, numa primeira fase, um campo de relevado, para pôr ali os miúdos a treinar, um bocado na onda daquilo que foi dito há uns tempos atrás, de pôr os miúdos, aproveitar os miúdos e as escolinhas em Lisboa, ao contrário do Benfica e do Sporting, que tem lá de outra margem. Portanto, acho muito bem que assim seja. E, de facto, as Salésias, o Belenenses perdeu as Salésias em 50,
desculpa,
não é?
Desculpa a ignorância, mas o Benfica não tem escolas ao lado dentro do estádio deles?
Tem as escolinhas privadas, claro que sim, mas eu estou a falar em termos de formação. Formação, sim, mas em termos de competição, quando entramos na vertente de competição do mesmo clube, os centros de estágio e de alto rendimento são lá do outro lado, no Seixal, não é? E no Sporting é a mesma coisa em Alcochete. Okay. Obviamente tens, se calhar, não sei se são franchisings ou não, mas tens uma série de escolas do Benfica e do Sporting espalhadas por todo o país, não é? E agora começas a ter também no Belenenses. O que se pretende ali, nas Salésias ou noutro sítio qualquer, ainda não percebi, é, no fundo, apostar na vertente de competição e no centro de estágio de alto rendimento, não és da zona de Lisboa. É um pouco por aí.
Ficaste satisfeito?
Fiquei satisfeito, eu agora só apelo...
Tu votaste? Facto...
Votei.
Não, a minha pergunta é, tu votaste ciente que estavas a votar para quem, para um candidato ganhar, não para sair e ir para casa, não é?
Obviamente, então, sim, claro que sim.
Aquela questão que o pessoal agora vota muito nos programas de televisão, vota para o pessoal sair.
Não. Não, obviamente que não. Epá, de facto, o António Soares, apesar de ter feito um bom trabalho, já se andava um pouco, digamos que, a arrastar ali no Belenenses. Havia ali, se calhar já não havia dinâmica, havia ali pouco...
Era preciso pouco, mudar, pouco, não era?
Era, de facto, preciso mudar. Agora vamos ver o que é que esta nova direção fará. Eu só faço um apelo final a que todos os sócios se unam e não haja... Como há uma divisão, portanto, os resultados foram equilibrados, o que eu espero é que toda a gente se une em prol do clube e vamos já invadir Mazé à Moreira no próximo domingo e vamos ganhar.
Já vamos falar disso. Tal como no nosso primeiro episódio, há um ano... em que abordámos a Taça de Portugal, hoje também vamos abordar a Taça de Portugal, porque o Belém foi ganhar no prolongamento ao Oliveirense e o Vitória recebeu em casa o Arouca e ganhou 1-0. Portanto, os clubes, os melhores adeptos, passaram a eliminatória e vão para o sorteio, em breve, da próxima eliminatória, da quarta eliminatória. Pedro, o jogo foi em casa, mas infelizmente não foste. Estiveste fora, não foi?
Sim.
Mas ouviste com atenção.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ainda conseguia ver mais ou menos para a net, mas aquilo ontem não estava a correr bem. E para não partir o computador, decidi ir procurar fontes noutros sítios. Relativamente ao jogo, o que eu pude analisar, ler, e o que vi, e o que li, isso tudo. Pronto, o Paciência trocou aqui um bocadinho as voltas ao pessoal ao ter colocado o Ian no Schmidt, pá, e foi uma aposta ganha. Este puto que tem 19 anos, se não estou em erro, fez um golo fora de série. Ele recebe a bola, dá um toque e depois logo primeira ajeita a bola, marca um grande golo. 3 minutos depois quase que faz outra vez outra jogada, mas não o acompanharam devidamente. No entanto, a nível do guarda-redes, confesso que estava à espera que o Lucas fosse para a baliza, pronto, aquela tradição da taça em trocar o guarda-redes,
quem
mas não.
Jogou
o Ricardo Batista, pronto, mas percebo que ele queria também criar ali uma
um grupo.
Não, e ele encontrou um maior entrosamento entre o guarda-redes e os centrais, e posso dizer que o Frederico Venâncio e o Ferran Sá voltaram a fazer um jogo fora de série, basicamente sem erro.
Jogo jogado, foi um bom jogo.
Foi o Vitória marcou, quando controlou o jogo, foi para a frente, oportunidades de gol. O Arouca não teve um lance ao outro, mas nada mais remates de longa distância, a entrada da área, foi quando criaram mais perigo. Agora, o Vitória tem um grave problema na frente. Não tem ponta de lança. O Miguel Pedro jogou um pouco mais adiantado, tocava com o Zequinha. Não funciona. Muito sinceramente, não funciona. O Giovanni entrou só nos minutos finais, talvez para criar um pouco de ritmo. Ele depois coloca ali para segurar o meio campo, tira o Ian e mete o Schmidt, que conseguiu controlar ali a bola no meio campo e conseguiu conter um pouco mais a pressão do Arouca, que é natural porque está à procura do prejuízo. Isto aqui, ao fim e ao cabo, aqui, quem ganha passa, quem perde não tem uma segunda, não tem uma segunda oportunidade, não como no campeonato para ganhar em casa ou qualquer coisa, não. Aqui
cada
não.
Jogo é uma final.
Completamente.
Mata-mata.
Mata-mata, exatamente.
Bom, o jogo jogado foi um bom jogo de futebol. Quem foi ver a bola mereceu, teve um bom espetáculo.
Sim, pelo que eu percebi, desde as pessoas a quem eu liguei para ver o jogo não serão lá insatisfeitos.
Teve uma boa casa na televisão. Acho que este jogo foi transmitido pela Sport TV, não dava para ver.
Eu acho que não estava uma boa casa. Muito sinceramente, acho que não estava.
Este foi dos poucos jogos nesta eliminatória que teve equipas da primeira da Liga a defrontarem-se. Foi este jogo e, se não me engano, só o outro jogo no sábado. Não houve mais jogos entre grandes, entre aspas.
Sim, o Vitória na taça, mas também normalmente quando nós fazemos grandes percursos e quando ganhamos a taça, nunca ninguém nos faz favor nenhum. É sempre tirado a ferros e eliminamos grandes e não estamos cá com Oliveirenses e Atléticos e essas coisas para chegar onde tínhamos que chegar. Começa logo a dever. É logo Arocas. O primeiro cenário.
O resultado foi escasso?
Só aqui mais dois apontamentos, se me permites. Que não sei se foi por questões técnicas ou opção, mas o Belder Cabral voltou, é um defesa com muita experiência, tem 31 anos. Não tenho informação para saber se fez um grande jogo ou não, que é certo é que foi substituído aos 58 minutos. Quando querem mexer no meio campo, não percebo porque é que não mete o Ponce e vai meter o Advíncula, que tem um falhanço. Que é um homem, pronto, que embora seja versátil no flanco dele, não tem dado cartas que se desejava. E eu pessoalmente gosto do Ponce e acho que deveria ter tido uma oportunidade.
1-0 para o Vitória passou, o Arouca ficou. Miguel, viste alguma coisa deste jogo do Vitória?
Vi o golo.
Foi um bom golo.
Foi um bom golo. há que dar os parabéns ao Vitória. Mas atenção, esperemos que na próxima eliminatória não vás assim a Faf ou a Santa Eulália a jogar num sintético e não te sai a sorte grande.
Também é verdade.
Bom, vamos já então para a análise do Belém.
O Belém
começou bem.
O Belém deslocou-se a Santa Maria de Oliveira, ali ao pé de Famalicão, ao Estádio de Ribes. Um estádio tipicamente
difícil.
Difícil, um campo sintético, apinhado de gente, uma equipa que tinha acabado de mudar de treinador, mudou de treinador, portanto vinha de uma chicotada psicológica, isto sabemos o quão importante é para a galvanização destas equipas, que para além de irem jogar contra um histórico do futebol português, tinham acabado de mudar de treinador. E o que o Belenenses apanhou foi uma equipa motivadíssima com uma moldura, um campo com uma moldura humana muito grande, com as pessoas em cima do terreno de jogo.
Como eu gostava de ter isso num bom fim.
Ora bem, o Belenenses não houve aqui nenhum tipo de poupanças. Jogou, para mim, com a equipa principal. O Nelson na direita, o Meira e o Palmeira no meio, o Filipe Ferreira na esquerda, o meio campo habitual, sem falhas.
Jogou o Dínamo, não?
O Miguel Rosa jogou o Dantas, jogou o Diverson na frente, jogou o Sturgeon.
Jogou tudo,
de facto jogou tudo. Jogou o China, curiosamente.
Então como é que o jogo foi tão equilibrado?
Porque, de facto, estávamos na presença de uma equipa com muita qualidade. As equipas do Campeonato Nacional de Sénior são... Aliás, viu-se, não é? O Santa Maria eliminou uma académica, o Varzinho... As equipas são muito mais próximas
este
hoje em
Santa
dia.
Santa Maria foi mais niveladas. Há um ano...
Sim, exatamente.
Ia ganhando... Ia fazendo a surpresa no Bom Fim.
É esse Santa Maria, exatamente. Bom, o que é certo é que o Belenenses começou bem o jogo e marcou 1-0, um jogo equilibrado, fez o primeiro gol pelo Miguel Rosa, cerca dos 10, 11 minutos, e quando se esperava que o Belenenses tivesse mais ou menos o jogo controlado, à beira do intervalo, num penalti contra mim duvidoso, mas pronto, o Oliveirense empatou o jogo. Na segunda parte o jogo continuou sempre uma toada equilibrada, e o Belenenses faz novamente o segundo gol. E quando se pensava, sentar aqui uma substituição, o meio campo é reforçado na perspectiva de garantir a vitória, mas numa falha da defesa. O Belenenses mostrou fragilidades defensivas claras, a equipa do Oliveirense empatou e levou o jogo para prolongamento, com mérito, há que reconhecê-lo. E no prolongamento, o Fábio Nunes, que é um jogador que ainda não tinha dado cartas este ano, um jogador que teve um percurso nas camadas jovens no Futebol Clube do Porto, andou para Itália, para Inglaterra, teve no Blackburn. Aquilo se calhar até depositava algumas esperanças, mas ainda não tinha visto nada. O que é certo é que o rapaz marcou um golo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um golo de grande classe. E fez o 3-2 e o resultado foi justo. Se tivesse ido para penaltis era tramado, mas se calhar também era justo. O Ventura, o guarda-redes, que nós rodámos o guarda-redes. Rodámos o guarda-redes, o Ventura ainda faz uma ou duas boas defesas. E ainda bem, olha, passámos, é o que cumpriram.
Passou a Vitória, passou o Belém, portanto vamos continuar a falar da Taça de Portugal nos próximos
episódios. Exatamente, e passou o Atlético, e passou
Pronto,
o Brasil.
Era isso que eu queria. Destes que passaram, alguma nota que queiram sublinhar?
Passou o Santa Eulália, que é uma equipa do Alentejo, é sempre positivo. Infelizmente não passou o Moura.
Passou o Farense.
O Farense passou, o Real fez um...
Golear o Amora.
O Real...
E os que caíram?
Os que caíram, há que dizer que o Boa Vista levou 4 nas aves, o que é sempre positivo. O Estoril... perdeu no Varzim.
A Académica
perdeu em Santa Maria, exatamente.
O Tom Dela deu luta ao Penafiel.
Exatamente. E, pelo resumo que eu vi, o Tom Dela mereceu ganhar o jogo. O Penafiel teve muita sorte. Vai por aqui fora. Ainda bem que caiu o Porto. No fundo é menos um. Devia ter caído, se calhar, o Benfica também.
E aqui o Operário de Lagoa, presumo que seja lá de baixo, não é? Não faz todo sentido.
O Benfica podia ter caído. O Jorge Jesus correu aqui um risco sério. Poupou os 11 titulares e teve a sorte de ter um jogador inspirado naquele dia, de ter corrido mal.
Sim, teve muita sorte. E não,
estamos lá na próxima jornada, os dois.
Aguardemos então pelo sorteio, vemos de comentar, esperemos que não calhem um contra o outro.
Isso é na final no Jamor, já falamos sobre isso e gravamos lá.
Obviamente, sim, já está reservado o camarada para gravar.
Acabou a seleção, acabou a Taça de Portugal, volta a Liga, o campeonato. Este próximo fim de semana temos o Vitória a receber em casa o outro Vitória. É o Vitória contra o Vitória. E temos o Belém a ir jogar à Moreira com o Estoril. O super Estoril que este ano está pelas ruas da amargura. Se calhar começava por ti, Pedro. Vais receber uma das tuas equipas favoritas.
Sim, os wannabe.
Foi tapau.
Sim, o Guimarães este ano está, de facto, a fazer uma boa época.
Tu ainda te recordas dos resultados do ano passado?
Sei que foi goleadas, uma atrás da outra. Houve uma que foi 3-1, se não me engano, e lá em cima foi 4-1.
4-1.
Este ano gostaria, naturalmente, de fazer os mesmos resultados, ou melhorá-los, mas confesso que vai ser difícil. O Guimarães este ano está muito forte, está em terceiro lugar, está a 5 pontos do primeiro, está ali a 1 ponto do Porto, está a trabalhar muito bem, está com uma equipa muito trabalhada, muito bem trabalhada, que vem do ano passado. O Rui Vitória não teve que fazer grandes mudanças no 11, a equipa tem uma maneira de jogar muito própria, com a vantagem de ter, vai buscar os jovens jogadores à equipa B, que têm as mesmas regras de jogo, as mesmas táticas, porque acho que nesse aspecto vão ser muito inteligentes. O Vitória vai ter que ser muito forte, espero sinceramente que já tenha um ponta de lança, que é o nosso tendão de Aquiles, porque não chega a estar ali no ramo-ramo no meio-campo, depois não temos um jogador de área, o que faz com que tenham sempre que estar com aquelas trocas de bolas, ou no contra-ataque, ou assim no lance mais fortuito, como aconteceu, ou um golpe de gênio, como foi do Ian neste último jogo com o Arouca, para conseguir superar. O Guimarães, na última jornada, deu 3-0 ao Boa Vista, mas o Boa Vista este ano também não se pode dizer que seja alguma referência, embora também tenha recuperado na tabela classificativa. O Vitória veio de um empate fora no Belém. Espero que seja um bom jogo acima de tudo.
Arriscas um 11?
Vai ser difícil.
À baliza?
À baliza, já joga o Ricardo. Depois joga o Queiroz,
o Kiko?
Essa é a minha grande dúvida.
O Kiko renovou, é verdade?
Já acho que fizeram muito bem. Se as pessoas não começam a renovar com os jovens, se estão à espera que depois façam dois ou três grandes jogos e depois, como é que toda a gente começa, os jornais começam a falar nele, quando dão por ele, o que é que vai acontecer? O do costume, se é por tudo em maio, não é? Acho que tenham o bom senso de fazerem isso. No meio campo, tenho a minha dúvida do Paulo Tavares, o Dani, o Miguel Pedro, então, o Manu. Depois vai jogar com mais quem do outro lado, sabe-se Deus, não é? Mas o meu problema continua a ser, não temos ponta de lança. Nós temos que ter uma ponta de lança.
O nosso
está lesionado. Um de Giovanni nunca jogou nem vai jogar. O Forbes está lesionado. O outro de Giovanni jogou.
Para o Zequinha lá à frente.
Temos colocado o Zequinha a trocar com o Miguel Pedro. Só que não são jogadores da área, não é aquela maneira. Porque o Zequinha é bom a acender a bola, levar a bola pelos flancos. O Miguel Pedro ali a controlar o meio campo, já não tem aquela juventude de todos os tempos, e todos sabemos que não é aquele ponta de lança, não é? As épocas e a história falam por ele. Tendo recuado, começou a jogar melhor, e marca um golito de vez em quando, já marcou uma ou dois, se não me engano. Agora, o meio campo estamos bem, centrais muito bem, laterais o Queiroz do outro lado, ou o Kiko, ou outro qualquer, jogam bem. Tem que ser muito grandes e anular as peças do meio campo e espero que...
Este é daqueles jogos que tu não gostas, que é à sexta-feira.
É muito mal. É mesmo muito mal.
Vai abrir a jornada na próxima sexta-feira.
É muito mal. Essa parte é um pouco revoltante. Mesmo para o meu nível de casa, o Guimarães é uma equipa que traz muitos jogadores.
Adeptos.
Traz muitos adeptos e, de facto, um domingo à tarde era o ideal para termos uma boa casa.
Ou um sábado à noite.
Ah, mas eles trazem muita gente na mesma.
Duvido.
Eles tiram a tarde. Miguel, muito rapidamente, tens um bocadinho para comentar este jogo do Vitória com o Vitória.
Pá, vocês sabem que eu tenho dito muito boas coisas acerca do Vitória de Guimarães esta época. É uma equipa que eu gosto muito, constituída por jogadores muito bem orientados e com jogadores que já vêm atrás da equipa B, que tem o mesmo sistema de jogo da equipa principal. Muito bem orientada pelo Rui Vitória, já disse, com uma série com dois ou três jogadores muito bons, o André, o Tomané,
exatamente,
por aí fora, portanto,
ser um encontro de titãs?
Vai, porque o Vitória de futebol também está em crescendo, portanto, eu acredito que seja um bom jogo de futebol, espera-se um bom jogo de futebol do Bonfim na próxima sexta-feira. Uma curiosidade, na Liga Record, o meu filho tem muitos jogadores do Vitória de Guimarães, portanto, eu não sei se eu os devo meter ou não, porque pode pô-los no banco e poupá-los e assim não perder pontos. Vamos ver.
Bom, e tu? Vais à Moreira? E vais mesmo à Moreira?
Vou comprar bilhete. Fui no dia das eleições comprar bilhete para a Moreira.
O jogo é quando?
O jogo é domingo às 4 da tarde, também com transmissão televisiva, mas não interessa. Este jogo é tão importante como o jogo da época passada, em que o Belenenses foi lá na penúltima jornada do campeonato. Este jogo, no fundo, vai-nos permitir, em caso de vitória, acompanhar o pelotão da frente do campeonato. E numa fase decisiva em que a equipa fraquejou já um pouco nas últimas duas jornadas, em que empatou em casa com o Vitória e perdeu em Passos, de Ferreira, eu penso que esta jornada é fundamental, porque em caso de vitória a equipa galvaniza-se e provavelmente poderá seguir o resto do campeonato em beleza, na minha opinião. E conta aqui, tem que contar aqui com o apoio dos adeptos, porque uma massa associativa muito
aqui
forte.
Aqui ao pé de casa é um saltinho.
Ora, sim, bem, se não for aqui, não é que
e a política de adeptos. Ora bem, está bem, mas está bem, opa, mas sabes como é que estas pessoas são. A seguir a umas eleições em que provou que o clube estava forte, com a campanha que está a ser feita pela SAD, com a venda de bilhetes, com a oferta de bilhetes para o jogo da Taça da Liga, com quarta-feira vai haver uma sessão de autógrafos com venda de bilhetes no Restelo às 6h30, com o Matt Jones. O Matt Jones e o Gonçalo Brandão. As pessoas têm que, de facto, ir à Amoreira e repetir os 2 ou 3 mil adeptos que o Belenenses teve na Amoreira o ano passado. E, no fundo, constituir ali um núcleo, um elo entre a massa associativa e a equipa, que permite que a equipa ganhe o jogo, que não vai ser fácil, o Estoril precisa de pontos.
Sim,
e permite,
sim.
E permite que o Belenenses...
está 15º, a 2 pontos da linha d'água.
Sim. Isto quer dizer pouco, o Estoril tem jogadores muito bons, fez um excelente jogo agora com o Panathinaikos, ganhou 2-0 ao Panathinaikos em casa, fez um jogo excelente, estava em crescendo. Eu penso que esta derrota no para a taça foi um bocado fruto do acaso. Portanto, é uma equipa também um pouco irregular e capaz do melhor e do pior. Agora, lá está, a equipa tem que haver um elo entre a massa associativa a apoiar a equipa e a própria equipa, no que permita que a equipa ganhe o jogo e continue no pelotão da frente. É isso é que se pretende.
Pedro, pedia também um comentário rápido deste jogo na Amoreira do Belém com o Estoril.
Sim, o
Estoril que é treinado pelo teu ex-treinador.
Exatamente. Não, o Conselho ainda está à procura do 11, indiscutivelmente. Quando ele foi para Setúbal, já havia ali um 11, teve que fazer as adaptações e tocar o seu cunho pessoal na equipa do Vitória. Aqui não, aqui foi uma equipa que já o ano passado tinha sido desfalcada, este ano foi desfalcada, tentaram colmatar as peças que saíram e está desde o início, também tem essa vantagem, no entanto, de colocar a equipa à sua imagem. No entanto, as coisas não estão a correr tão bem. Tem sido muito instável, tem sido capaz do melhor e do pior. Lá está,
e o que é que achas? Achas que o Belém vai ter a vida facilitada?
Não, eu acho que o Belém vai ter mesmo a vida muito, muito, muito complicada. Mas não sei qual é que foi o 11 que o Estoril jogou no Varzim. Não sei se foi com
a equipa principal. Não houve grandes poupanças.
Não houve grandes poupanças, pronto, mais preocupante ainda. No entanto, eles a jogar em casa contra uma equipa do campeonato deles, assim que se pode dizer, com uma equipa que leva muitos adeptos e que o ano passado não correu tão bem para o...
Empatámos 1-1, foi mal.
Sim,
mas queremos ter ganho o jogo.
Exatamente. Mas se calhar querem que a desforra. Olha, não sei, é daqueles jogos que eu colocava uma tripla, muito sinceramente.
Então vamos lá, prognósticos então para...
Para os dois jogos, diria mesmo.
Prognósticos, Pedro, para o Estoril Belenenses na Amoreira.
Um igual.
E prognóstico para o teu jogo, o Vitória... da cidade de Setúbal contra o Vitória da cidade de Guimarães, na sexta-feira, a abrir a jornada.
O meu feeling é que vai ser também um igual, mas vamos acreditar que sejam 2-1.
Miguel.
Para o Vitória de Setúbal.
Para o Vitória?
Prognóstico para o teu jogo no domingo à tarde com o Estoril.
Acho que vou ganhar 2-1. A equipa. Pá, estou a equipa não há neste momento, não há lesionados, eu não disse isso há bocado, a equipa está na máxima força. O Dantas está bom, o Nelson está bom, o Miguel Rosa já joga, que não tinha jogado em casa com o Vitória. Portanto, epá, acredito que vamos ganhar o jogo 2-1.
E o jogo do Vitória no Bonfim contra o Guimarães?
Eu vou...
Diz a verdade, aquilo que tu achas que é verdade. Vá, diz lá, não tenhas vergonha.
Sem politicamente correto.
Epá, eu acho que o Vitória Sport Clube, não é? Vitória Sport Clube vai ganhar 2-0.
Pronto, fica aqui
o problema. Mas, o que eu desejava era, no fundo, que o Vitória Futebol Clube ganhasse 1-0.
Até a festa.